médico chamado Nino Rodrigues por sus años tentando probar que instrumentos de medición de cráneos que el brasileiro era biológicamente inferior. Eso no era ficción científica, era ciencia oficial no final del século XIX. El determinismo racial dominaba el pensamiento de las élites. Si el Brasil era atrasado, la culpa estaba en la genética de la población mestiza y en el clima tropical. La sentencia parecía definitiva, mas ella estaba completamente errada en morirlo, y entender por qué ella cayó es el punto de partida de toda la sociología brasileira. Pensa en el siguiente escenario. La élite intelectual de Brasil olhava para Europa e queria ser europeia. Copiava leis, constituições, modelos políticos, mas aplicava tudo isso sobre uma realidade completamente diferente. Esse comportamento tem nome, bovarismo cultural. O termo vem do filósofo Jules de Gaultier, que descreveu o desejo de ser o que não se é. Intelectuais brasileiros adaptaram o conceito para criticar exatamente isso, a tendência das elites de minimizar a Europa, sem adaptar nada à realidade local. O resultado era abismo entre as instituições no papel e a vida real da população. Leis modernas, práticas coloniais, constituições liberais, estrutura social escravocrata. Esse contraste não era acidente. Era produto de élite que se recusava a olhar para o próprio país. Havia vozes dissonantes. Em 1905, Manuel Bonfim foi dos raros intelectuais a atacar o determinismo racial de frente. Ele argumentou que o atraso do Brasil não vinha da genética, vinha da exploração colonial. Isso era ruptura radical para a época. Mas a voz de Bonfim ficou isolada por décadas. O pensamento determinista continuava dominante porque era conveniente para as elites. Culpar a raça era mais fácil do que questionar a estrutura econômica e social que elas próprias controlavam. A chave do problema não estava nos genes, estava na história. Então veio 1922. A crise derrubou o preço do café em quase 90% entre 1922 e 1931. A base econômica que sustentava o otimismo da elite agrária simplesmente desmoronou. De repente, explicar o Brasil pela raça ou pelo clima não bastava mais. A realidade exigia respostas mais sérias. Esse colapso funcionou como catalisador. Forçou uma geração de intelectuais a buscar explicações mais profundas, históricas, culturais e econômicas. A fase de transição dos anos 1930 nasceu dessa urgência. O Brasil precisava ser reinterpretado. E foi exatamente isso que Freire, Sérgio Buarque e Caio Prado Júnior fizeram, cada à sua maneira, como você vai ver nas próximas aulas. A takeaway desta aula é direta. Murilo. A sociologia brasileira não nasceu salas de aula tranquilas. Nasceu da necessidade urgente de abandonar explicações biológicas e climáticas, que não explicavam nada de verdade. Lembre-se da regra do contexto local. Qualquer modelo imputado que ignora a história e a estrutura social do lugar onde é aplicado está condenado a falhar. O Brasil aprendeu isso da forma mais dura, e a sociologia foi a ferramenta que começou a consertar esse erro.